Saudações, ouvintes e colegas do NBLASTcast! Eu sou o Katayama e eu nunca vou me acostumar a não possuir os meus jogos.
Fala galera, aqui é o Vini e olha, eu já não tenho dinheiro no banco, agora não tenho mais dinheiro na minha carteira Steam, nem na eShop, nem em lugar nenhum, meu Deus.
Olá pessoal, eu sou a Elô e apesar de eu concordar que serviços de assinatura são uma tendência, isso não significa que eu não queira comprar meus jogos.
Tudo bem pessoal, aqui é o Victor, se eu comprei é meu, até o resto da minha vida.
E pessoal, tudo bom com vocês? No programa de hoje vamos discutir sobre uma polêmica que foi disparada por uma declaração de um executivo da Ubisoft. Para ser mais específico, foi uma declaração de Philip Tremblay, que é diretor de serviços de assinatura da Ubisoft. O Philip, ele fez a seguinte declaração, que os jogadores deveriam se sentir confortáveis em não possuir os seus jogos. Isso é uma frase só dentro do contexto, a gente vai falar o contexto mais detalhadamente aqui no programa, né? Mas aí vem a discussão, será que é isso mesmo? Será que a mentalidade do consumidor precisa se moldar à nova realidade da indústria dos games? Será que a indústria de games vai pelo mesmo caminho dos filmes e da música? Vamos comentar isso depois da musiquinha. Here we go! E aí, pessoal, como eu disse na introdução, teve uma entrevista dada pelo diretor de serviços de assinatura da Ubisoft, o Philip Tremblay, né? Ele fez um apanhado da indústria dos games, de como está o cenário atual da indústria dos games, dos jogos e tal. E ele, como é diretor de serviços de assinatura, ele estava falando das várias vantagens de serviços de assinatura, né? Que você tem um catálogo imenso de jogos à sua disposição. Você não precisa comprar os jogos. Você pode experimentar um jogo aqui, um jogo ali, dentro de um catálogo com centenas ou milhares de opções. Você não precisa ser dono daqueles milhares e centenas de opções. E ele falou outras vantagens do serviço de assinatura do Ubisoft, né? Que você tem acesso antecipado a jogos e outras cositas mais, né? Mas a declaração dele que gerou polêmica é que ele falou o seguinte. Ele fez um paralelo da indústria de games com a indústria de filmes e de música. E ele diz que na indústria de filmes e de música, hoje em dia as pessoas não vão mais comprar o filme. A galera, é muito difícil alguém que vai lá comprar o disco do filme. É muito difícil alguém que vai lá e compra um CD de música. No cenário atual, as pessoas se sentem confortáveis, o pessoal acha muito bom assistir um filme por serviço de assinatura tipo Netflix, Crunchyroll, etc. E as pessoas se sentem muito confortáveis em ouvir músicas pelo Spotify, pelo Deezer, serviços diversos. E ninguém tá muito preocupado em ser dono daquela música ou daquele filme, né? E ele falou que o mesmo deveria se aplicar ao cenário de games. Ele falou que os jogadores teriam que ter uma mudança do paradigma, do seu jeito de pensar. E os jogadores precisam começar a se sentir confortáveis em não possuir jogos. Que é ok você simplesmente acessar um serviço de assinatura e ter acesso àqueles jogos pelo tempo que você assinar o serviço sem ser o dono do jogo. Ele diz que não tem nada contra quem compra jogo, ele diz que a Ubisoft mesmo vende jogos, né? Ele diz que ele entende, ele diz que tem vários filmes em mídia física, né? Filmes, ele tem uma caixa de disco de filme lá. Então ele diz que ele entende, né? O consumidor que gosta de possuir a coisa, ele diz que entende de verdade. Mas ele diz que tem que ter essa mudança de pensamento. E queria saber o que vocês acham, eu queria saber a opinião de cada um de vocês.
Olha, Cata, eu vou começar aqui já polêmico. Eu acho que a conversa de hoje ela é polêmica, ela é muito importante, muito, muito bacana de ser feita. E eu acho que ele tá certo. Eu concordo com a fala dele. Mas assim, eu tô falando de um contexto brasileiro, tá? Em que a Nintendo não traz jogos tão facilmente. Agora tá trazendo, né? Bem recente, mas nos últimos anos não trazia com tanta facilidade, não, né, não vinha. Eu lembro de ter que importar o trampo que era para comprar os jogos e coisa e tal. PlayStation parou de fazer lançamentos de jogos mídia física com tanta intensidade quanto tinha antes, e Xbox mídia física já era, né? Então eu acho que na nossa realidade brasileira é isso aí mesmo. Eu não me senti nem um pouco. Eu olhei e vi ele falando, né? A fala, e pensei, é isso aí. Pra mim, eu dentro da minha realidade brasileira, é isso aí mesmo, sabe?
Eu entendo o ponto de vista do Vini. No meu caso, quando eu vi a declaração dele, eu me senti um pouquinho assim, atacada, pra dizer assim, com sinceridade, porque assim. Por mais que eu entenda que serviços de streaming em geral, serviços de assinatura, né, seja uma tendência no mercado, eu acho que cada vez mais a gente vai ser bombardeado por esse tipo de serviço. Pelo menos a minha geração para trás, né, que eu imagino que seja de vocês também, que eu imagino que aqui eu seja a mais nova do elenco, né, mesmo que eu esteja mais próxima dos 30 do que dos 20. A minha geração, ela ainda tem esse apego também pela mídia física, de ter a caixinha, de ter uma estantezinha ali com seus jogos ou filmes que seja, de CDs para quem gosta de música. Eu ainda tenho um pouco esse apego, então assim, eu acho que é uma coisa que eu pelo menos não vou perder. Mas eu admito, sim, que um serviço de assinatura, principalmente de jogos, assim, vamos pegar um Game Pass da vida, é um serviço que, na realidade brasileira, assim, atende muita gente. Eu sei que tem muita gente que talvez não teve a oportunidade de ter um console antes do Xbox, antes que o Game Pass se tornou popular, né? E agora que tá tendo essa oportunidade de conhecer jogos e franquias consagradas da Microsoft, por exemplo. Então, eu entendo essa tendência do mercado de fazer serviços de assinatura por um valor X, então, que geralmente são até abaixo do que o preço de um jogo, e eu acho isso positivo, mas eu não acho que a gente deva simplesmente cortar pela raiz falando, não vai ter mais compra de jogo digital, não vai ter mais compra de jogo físico, agora vai ser só por assinatura. Aí eu já acho que a gente entra num caminho um pouco perigoso.
Eu sou totalmente contra, gente. Não sei vocês, mas assim. A empresa que eu trabalho também tem esse estilo de SaaS, né? S-A-A-S, Software as a Service. O software como um serviço. E assim, é a tendência. Eu concordo com o Vini que a maioria das mídias no Brasil hoje são vendidas de forma digital por conta das facilidades de pagamento, né? É muito mais fácil você comprar uma mídia digital do que uma mídia física, normalmente ela é mais cara, sites vendem cupons de desconto e você consegue aplicar no site ali, então a mídia digital ela acaba sendo mais consumida pelo público brasileiro, mas assim, eu não vejo isso como algo benéfico, porque assim, a gente tem disco de vinil até hoje, a gente tem DVD até hoje, assim, a mídia física ela não vai morrer, ela é o porto seguro das pessoas, né? A mídia digital, até para nós nintendistas, eu que sou um dos poucos que tem o Wii U no Brasil, o Splatoon 1 vai perder a funcionalidade dele quando a Nintendo fechar os servidores online em abril desse ano. Jogos que são estritamente digitais, que só tem digital, não tem mídia física, não poderão mais ser jogados. E aí eu pago um serviço para poder jogar e daqui 5, 6 anos eu não posso mais jogar aquilo. Então assim, eu compro o jogo, eu quero jogar ele até quando eu quiser jogar. Quando eu não quiser jogar mais, eu não jogo mais. Mas eu não posso ser impedido. Na minha opinião, tá, gente? Eu não posso ser impedido de jogar algo que eu comprei, que eu assinei. Quer dizer, a empresa que determina o que eu quero jogar, o que eu vou jogar, não. A propriedade intelectual é dela, eu entendo. Ela que opta por deixar disponível ou não. Mas se eu comprei o jogo, eu vou jogar ele. Até o dia que eu não aguentar mais. E ainda assim eu continuo jogando. Então eu não concordo com essa posição dele. Tem os benefícios, obviamente, mas o apego da mídia física, não sei vocês, mas eu aluguei muito jogo. E a gente aluga mídia física, né? E a gente tem essa memória de cartucho, de caixa, de manual. A gente tem esse apego, né? Mídia digital, ela não passa de um arquivo pra mim. Ela é um arquivo que você instala e desinstala pra poder ocupar outro jogo. E parece prato quando você tá no quarto, sabe? Prato que vai empilhando. Você vê sempre um prato chegando novo, né? É jogo digital. A gente tem quantidade, né? A gente tem muita quantidade e às vezes a qualidade não é nesse nesse mesmo nível. A gente pega no passado, o jogo ele tinha... Vou dar exemplo da Nintendo, né? A gente tinha o selo, o Nintendo Seal, né? Tinha uma curadoria. Os jogos mesmo... Não vou dizer... Não vou dar nomes, mas jogos ruins eram infinitamente melhores do que os jogos bons de hoje. Agora, enquanto a gente tá falando aqui, zilhões de jogos estão sendo upados na Steam. Zilhões. E aí, vale a pena? Eu acho que não. Acho que a mídia física, ela é necessária. Eu acho que ela é necessária ainda.
Vou pensar aqui da minha opinião, eu fiquei meio azedo com a declaração desse cara, sabe? Eu fiquei meio azedo. Por quê? Porque da galera aqui, eu sou mais velho, sabe? E a galera da minha geração é acostumada com a posse das coisas. A gente comprava videogame, comprava o cartucho de Atari, Super Nintendo, de Mega Drive, ele fica bonitinho na prateleira. E, aliás, os meus estão na prateleira na minha frente aqui. Tenho eles, né? Então, eu gosto dessa sensação de eu comprei um jogo, esse jogo é meu, sabe? E em serviço de assinatura, ou até quando você compra um jogo digital, mesmo que você pague ele preço cheio, ele não é seu, tá? Por exemplo, quem Overwatch, eu comprei ele, cara, preço cheio, Overwatch. Se eu quiser jogar hoje, não dá, porque a Blizzard fechou os servidores. Nem querendo, dá pra jogar. Mesmo que eu tenha pago o jogo full, sabe?
Olha que exagero, olha que coisa ruim.
Isso me deixa meio azedo, sabe? Por exemplo, eu fiz questão, eu e o Vini, no Switch a gente faz questão de certos jogos a gente comprar em mídia física, né? O Vini e eu não compramos o Zeldinha, nós compramos o cartuchinho, né, não, Vini?
Eu também comprei mídia física.
Isso, aí, nós tudo. Aí a gente pega, eu peguei o cartuchinho, eu fiz questão de colocar no Switch, tirar ele da internet e ver se dava pra jogar ele sem atualizar nem nada. E ele tá bonitão lá. Ele tem atualização, mas ó, dá pra jogar bonitinho com o que tá lá, sabe? Eu tenho certeza que daqui a 40 anos, eu vou enfiar esse cartuchinho no meu Switch, ele vai rodar legal, vai rodar, certo? Se eu tivesse comprado digital, daqui a 40 anos, não tenho essa certeza toda que eu ia conseguir baixar ele de novo, sabe? Então, quando você compra um jogo digital, você não tá exatamente comprando o jogo, você tá adquirindo uma licença de uso que, por um tempo, enquanto a empresa tiver com servidores lá online, enquanto ela deixar você baixar, ela deixa. Na hora que ela fechou o servidor, igual o meu Overwatch, meu amigo, não interessa que eu paguei ele inteiro, você não vai baixar e não vai nem jogar, no caso de jogos online como Overwatch, né? Então, esse negócio de não ter a posse é um negócio que me desagrada, mas talvez porque eu seja um velho cringe, né?
Todos somos, né?
Eu não vejo os jogos só como jogar, porque, olha só, tem uma diferença entre a pessoa que quer jogar e a pessoa que quer colecionar. Tem uma coisa, eu gosto de jogar e adoro colecionar. Adoro ver as lombadinhas vermelhas dos cartuchos de Switch, assim, acho máximo, sabe? Acho lindo, né? Eu gosto de colecionar jogos, eu gosto de ter, de olhar as caixinhas, tudo, adoro. Pegar jogos antigos, folhear manual, sabe? Eu curto. Isso não é jogar, isso é um outro prazer que vem junto com os jogos, que é o prazer do colecionismo, né? Agora, se a pessoa quer só jogar, qual o problema dela assinar um serviço de... Só pegar um serviço de assinatura e ela tem lá centenas de jogos, né? Como o Philip Tremblay falou, em vez de eu precisar, eu não preciso comprar milhares de jogos, eu tenho lá um catálogozão grandão, enorme, que está à minha disposição, né? E eu também gosto dessa ideia. O que eu não gosto, como a Lori falou, é que essa seja a única forma de jogar. Eu espero que a indústria não empurre a gente para esse lado, que só vai ter assinatura, ou só vai ter streaming, ou só vai ter jogo digital, que você não tem a opção de comprar mídia física. Essa é a parte que eu acho zoada, de você não ter a opção de comprar o jogo para ficar para si. Essa parte eu acho zoada. Mas ele, como uma opção a mais, serviço de assinatura, eu acho legal. Então eu fico meio azedo com essa declaração do cara que os jogadores precisam se sentir confortáveis em não possuir os seus jogos. Não, eu não sou obrigado a me sentir confortável não, cara. Eu me sinto um desconforto nisso, sei lá.
Aliás, eu me sinto confortável sentado no meu sofá jogando a mídia física que eu comprei. É assim que eu fico confortável.
E eu acho que com jogos isso é pior, assim, essa questão de... Eu não sei se a palavra é pior, assim. Eu acho que com os jogos essa situação é um pouquinho mais séria, porque ao contrário de um filme ou de um, sei lá, um álbum, você gasta bem mais tempo, assim, pra jogar um jogo. Não vai ser simplesmente que nem um filme que você vai ficar, sei lá, vou chutar alto assim, né, que nem o Scorsese fala, 3 horas de filme ali, você não vai gastar só 3 horas da sua vida jogando, muitos jogos você vai gastar até centenas, né, então o simples fato de você, vou gastar 100 horas nesse jogo e depois você percebe, então a gente vai, esse serviço de assinatura aqui não existe mais, então o seu save aí de 100 horas já era, tá, você perdeu. Então eu acho que isso complica ainda mais a situação, pelo menos na minha opinião. Eu lembro muito do que aconteceu com o Stadia, que teve uma notícia que acho que foi de um rapaz, que ele tinha sei lá quantas horas lá no Red Dead Redemption 2, e simplesmente ele ia perder aquilo ali.
E perdeu.
E perdeu.
Infelizmente perdeu.
A Rockstar não transplantou o save dele pra outra mídia? Pra outra plataforma?
Eu acho que não.
Nossa, sério? Eu achei que tinha.
E assim, né, a falta de adesão também, né, pode ser, porque assim, serviços de streaming você está sujeito a um catálogo. Tem jogos que te agradam, mas tem muito jogo que não te agrada. E aí você é obrigado a jogar, obrigado eu digo entre aspas, né, você é compelido a jogar o que está disponível, porque você paga a assinatura. Aí se você quiser um jogo, aí você vai comprar ele. Então porque eu pago a assinatura e pago o jogo, então eu pago duas vezes. Aí o jogo que eu quero jogar sai da assinatura. Eu tava jogando ele, e aí do nada, isso aconteceu comigo recente. Eu tava jogando Homem-Aranha no PlayStation 4, saiu do meu plano de assinatura. A sorte é que meu pai tem a mídia física lá bobeando em casa e eu peguei emprestado. Mas e aí? Eu tive que usar a mídia física pra suprir a necessidade de um jogo que estava no meu catálogo de assinatura. E aí? Eles decidem o que eu vou jogar, mas eu assino, eu pago. Poxa, então o serviço ele é tão volátil no sentido de eu não ter controle sobre aquilo que eu vou jogar? Eu vou ter que jogar o que me deixam jogar? Isso pra mim não é uma experiência agradável. Não é uma experiência agradável.
Uhum. É, isso inclusive foi um dos motivos pelo qual eu demorei tanto pra assinar a PS Plus. Na época que eu adquiri o PS4, eu fiquei acho que uns 3, 4 anos assim, sem PS Plus. Não, eu não ligava muito pra jogar online. E na época não tinha essa questão dos planos aí, que tinha o Deluxe, tinha o Extra, não... era a PS Plus raiz mesmo. Eu fiquei muitos anos sem assinar, e quando eu assinei, sabe qual aquele negócio fica na cabeça? Pronto, agora esses jogos que eu estou recebendo estão tudo atrelado à minha conta da PS Plus. Se no momento eu quiser cancelar, eu perdi tudo isso. Então, também é quase como se fosse uma corrente, assim, que você tem que segurar, sabe? Que te prende. Então, a partir do momento que você decide assinar um serviço de assinatura, assim, você já tem que entrar consciente de que, realmente, os jogos não são seus, e se você quiser mantê-los, você vai ter que pagar até sei lá quando.
E levando pro universo da Nintendo é até pior, né? Porque a gente não tem isso. A gente tem uma semana pra testar jogo e só.
Exatamente. O serviço de assinatura da Nintendo, o que você tem é ter direito a emuladores lá de plataformas antigas. É super legal jogar os emuladores e tal, mas, sério, ele meio que peca em comparação com a PS Plus e com o Game Pass, né? Inclusive, eu enchi muito o saco do Vini pra ele comprar, pra ele assinar a... O Game Pass, que o Vini gosta muito de indie, né? Eu falei, ô Vini, em vez de você ficar comprando esse monte de indie, cara, aí ó, se no Game Pass, cara, a maioria desses indies que você gosta acabam saindo no Game Pass, você consegue jogar sem comprar. Então tem esse lado bom também da parte de assinatura. Relata a sua experiência aí, Vini.
Olha, eu tava, né, ouvindo os colegas aqui, pensando na minha realidade, pensando no que eu comentei. Eu concordo com vocês, sim. Eu acho que, de fato, a gente ter... Essa questão de ter o jogo físico é muito importante, né? Colecionismo, ter acesso a essa mídia para ela não se perder, com eventuais jogos saindo do catálogo, tal qual acontece às vezes com algumas séries, né? Que saem do streaming e daí se perdem porque não tem mídia física dela e coisa e tal. Só que assim, eu vou pensar numa realidade, de novo, gente, eu tô pensando muito numa questão de dinheiro, tá? De salário, de ter como comprar com esse lazer que eu gosto tanto. Eu compro mídia física da Nintendo pro meu Switch, eu adoro comprar, eu tenho, na minha estante eu arrumei, aí semana passada eu tô de férias, eu tive tempo, eu arrumei todos os jogos bonitinhos, né, por gênero de jogo, tudo, não é muito jogo, deve ter, eu tenho o quê? Umas 10 caixinhas, tenho uns 10 jogos de Switch, e eu olhei assim e pensei, meu Deus do céu, eu tenho R$2.500 no mínimo aqui exposto na minha estante. Porque cada jogo é, em média, R$250, R$300, né? Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. E olha só, é muito caro, é um troço que eu pensei assim, meu Deus, Vinícius, que coisa de louco. Você tem aqui tanto dinheiro aqui, né? Cada uma dessas caixinhas. E eu comprei um Xbox no final do ano passado, muito insistência do Cata, né? ele me ajudou bastante nesse processo, porque eu tava gastando rios de dinheiro com jogos, se fosse de PlayStation, fosse pra PC, fosse pro Switch, e eu não conseguia jogar tudo aquilo que eu queria. Não conseguia mesmo. Porque, pô, ou eu vou pagar 300 no jogo aqui, ou eu vou fazer uma compra no mercado, né? Ou eu vou, sei lá, comprar uma roupa e coisa e tal, etc. Então, eu olhei e falei assim, não dá, não tem como eu continuar comprando jogos nesse valor que está hoje em dia no Brasil. Não tenho condições. E aí, no Game Pass, eu vi essa possibilidade de ter um acesso a jogos Day One, né? Jogos... O jogo lançou e vai ter. Vou dar um exemplo. Persona 3 Reload, que vai sair pra Switch, vai sair pra várias plataformas, eu vou jogar no Xbox, porque ele já tá até no pré-baixado lá, já fiz o pré-download, porque assim que ele lançar no Game Pass, ele vai estar disponível. Então, com o valor da assinatura lá, dos R$50, eu vou poder jogar esse jogo e coisa e tal. Daí algum ouvinte pode falar, pô, Vinícius, mas se você fizer as contas, R$50 no mês, né, dá um ano e dá R$600. Beleza, mas eu comprei dois jogos de Switch no ano passado que deu mais que isso, entende? Então é uma questão de dinheiro. E eu olho e penso assim, né, eu sei de todos os problemas, mas pensando nessa realidade brasileira, assim, gente, de que cada jogo é muito caro, é uma porcentagem grande do salário mínimo, eu acho que para nós é um serviço muito válido. Eu acho que se a gente estivesse discutindo aqui dólar, né? Pô, ó, a gente ganha em dólar, a gente paga em dólar, e aí, né? Aí é outra realidade, é outra coisa, é outra vida, né? Mas pra nós aqui, pensando que cada jogo custa muito, e custa muito mesmo, eu olho e penso assim que esse serviço de assinatura, ele é essencial pra poder continuar jogando, sabe? Eu entendo o colecionismo, eu tenho jogos que eu não vou me desfazer, eu tenho Red Dead Redemption 2, pro PS4, que eu não vou vender, ele tá aqui, vai ficar bonitinho, porque ele tem um mapinha bem legalzinho, meu Zeldinha não vai ser vendido, meus Marios não vão ser vendidos. Só que eu acho que isso que o Tremblay ele traz, ele é muito... pensando nesse aspecto de acesso, eu acho muito positivo, sabe? Então, de novo, eu reforço que eu concordo com a fala dele.
Mas isso aí, Vini, ele traz um reflexo, né? Jogos... não físicos, eles envolvem alteração de hardware dos consoles, porque ele não vai mais precisar de leitor, né? E aí você investe em duas coisas. Você tem as plataformas que era igual o Stadia, que você não tinha o console, né? Você jogava online em nuvem, e aí você sofre muito com o lag, porque a internet no Brasil não é banda larga. Desculpa, mas não é. Não tem nem comparação, quem já acessou fora do Brasil sabe o que eu tô falando. É... o The Flash versus eu correndo. Gente, eu tenho 180 quilos. Não dá. É largo, mas não é banda. Então, assim, quem já acessou fora sabe o que é uma internet. E aí você pega um cenário onde eu não tenho uma internet de qualidade excepcional no Brasil. E eu preciso investir também em hardware, em armazenamento. Porque se eu não tenho a mídia física, onde que eu vou armazenar esse jogo? E a gente sabe que os jogos estão ficando cada vez maiores, ocupando cada vez mais espaço. E aí, o armazenamento ele passa a ser o fator crucial. Se eu não tenho armazenamento suficiente, eu não tenho como jogar tudo. Se eu não tenho uma internet boa, eu não consigo aproveitar tudo. Então aí a gente depende da tecnologia avançar muito mais do que a gente está hoje para que a gente tenha o conforto. Isso eu tô falando no cenário Brasil, onde a gente não tem uma internet banda larga de altíssima qualidade e os videogames teriam que ter o armazenamento triplicado. O que que isso em termos de hardware, aí o Kata pode falar melhor do que eu, que manja muito dessa parte, o que que um console teria que ter de hardware para aguentar tudo isso de mídia digital? Ele teria que ter NVMe, SSD, sei lá, leitor, Superman, não sei, alguma coisa que tenha fácil acesso, que tenha um grande armazenamento para você poder usufruir dos seus jogos da melhor forma possível.
Você tem internet rápida... e bastante espaço de armazenamento, né? Sobre a gente se acostumar, eu tava refletindo aqui, né? Eu realmente fiquei azedo com a fala do cara, mas eu tava pensando sobre outros produtos de entretenimento que eu consumo. Música, eu sou super confortável de não comprar mais. Eu nem lembro qual foi o último CD de música que eu comprei, cara. E, assim, eu me sinto super confortávelzão de, tipo, só assinar, né? Eu quero ver uma música, procuro aqui no Spotify, eu procuro no YouTube mesmo. Ouvindo, né? Eu não vou lá na minha prateleira de disco pegar o disco lá da música que eu quero. Não, Então já a música eu já tô confortávelzão de não ser o dono da mídia, sabe? Mas filme e game, sim, cara, me incomoda de não ter, sabe? É, filmes eu posso dar um exemplo. Por exemplo, o Cosmos do Neil deGrasse Tyson. Eu tenho o Cosmos em DVD, o Cosmos do Carl Sagan, e o Cosmos em Blu-ray do Neil deGrasse Tyson. Aí o pessoal fala, nossa, cara, tá com certa trouxa, porque eles têm na Netflix, né? É, mas saiu do catálogo da Netflix. Se eu quisesse ver agora, por meios legais, não teria como. Então é legal que agora tem Blu-ray, eu assisto ele na hora que eu quiser, em altíssima resolução, 4K e tudo mais, né? Assim como eu gosto de ter meus cartuchinhos do Switch. Eu acho que das plataformas, a Nintendo é a que faz a mídia melhor, porque são cartuchos e o jogo... quase, sempre tá inteiro no cartucho. Eu até agora não peguei um jogo de Switch que o cartucho não contém um jogo praticamente inteiro dentro dele, sabe? E eu acho que a Nintendo fabrica a mídia física do jeito que ela deveria ser, como antigamente. É um cartucho que dentro dele já vem um jogo praticamente inteiro. Você não precisa de internet, você não precisa de nada para baixar. Ele já é jogável do jeito que tá lá, né? Talvez precise de alguma atualização, tá? Tipo Breath of the Wild, mas o jogo que tá lá no cartucho é jogável. Esse que é o ponto. É, eu acho que os jogos de Xbox e PlayStation, a maioria também tem jogos completos, mas um ou outro não tem. E isso é meio mal, né? Quando o disco é só uma chave para baixar o jogo da internet. Acho que quebra o propósito de ser uma mídia física. E, então é isso, cara. Com música eu tô confortável de não ser o dono das coisas, mas games e filme não. E eu fico me pensando se um dia eu estarei confortável em não ter os jogos e não ser o proprietário dos filmes, cara, ou das séries. Eu realmente me pego pensando nisso e eu não sei, cara. No caso de jogo, eu acho que eu nunca vou me sentir confortável.
Ô, Cata, mas aí vou fazer uma comparação muito branda, por favor, ouvinte, tente me entender. Quando a gente ia, por exemplo, no cinema ver filme, era uma experiência. Hoje a gente tem a experiência do cinema em casa com a tecnologia. Você não precisa ir no cinema por causa de uma tela grande e por causa de um áudio legal. Pipocas também faz em casa, porque micro-ondas, né, panela, whatever. Música. Antes a gente tinha o quê? A fita. Fita, ouvinte, fita. Não é aquela que você usa pra grudar, não. Fita crepe, durex. Era uma fitinha, cassete. Que depois virou Discman, que a gente tinha uma coleção de CDs. E que assim, o áudio, hoje, os nossos fones reproduzem a música infinitamente melhor do que era antes. Onde eu quero chegar com isso? Jogar é uma experiência única, como a Elu falou um tempo atrás. Você vai jogar por horas e horas, centenas de horas. Você pode jogar 20 anos. Se eu quiser ligar meu PlayStation 2 agora, se eu quiser ligar meu 64, meu Super Nintendo, se eu quiser ligar o videogame que eu tiver aqui, antigo, e jogar, ele tá funcionando. Ele tá funcionando. Eu acho desleal essa comparação com as músicas e com os filmes. Muito desleal. Porque a gente não consome música e filme, pelo menos os gamers, né? Eu falo de mim. A gente não consome música e filme na mesma intensidade que a gente consome jogo.
Você tem aí um bom ponto, porque o relacionamento do consumidor com videogame é muito mais intimista, tem muito mais interação do que do consumidor com música, porque é um consumo mais passivo de música, né? O videogame não, o videogame você vive, né? Você tem razão, Vitor. Bom ponto.
Tem que falar que assim, eu tenho 32 anos. Eu jogo videogame há mais tempo do que eu ouço música, isso com certeza. Então assim, a gente passa a maior parte do tempo jogando. Eu não, né, porque a gente trabalha, né, e tudo mais, mas o tempo que a gente investe, o nosso público, quem joga videogame, se você for fazer uma pesquisa, eu acho, assim, fortemente, eu acredito fortemente, que a média de idade vai ser acima dos 30 anos. E média de idade aos 30 anos indica o quê? Mídia física na maior parte do tempo da sua vida como gamer. Se a gente pegar nós quatro aqui, o Craig não. Se a gente pegar nós quatro e faz um comparativo aqui, quantas vezes a gente usou mídia física e quantas vezes a gente usou mídia digital? Mídia física vai ganhar todas as vezes. Todas as vezes. Ah, eu faço questão de ter um jogo. Tá, eu faço questão de ter todos os meus mídia física. Eu consigo? Não. Cedi pra mídia digital. Mas eu tenho um forte apelo à mídia física pela memória afetiva que eu tenho, pela idade, de ter essa como a minha única opção. Eu tenho duas opções, eu acho válidas as duas em paralelo. O me obrigar a escolher a mídia digital ou um plano de assinatura, nada que é imposto é legal, né? Já não basta os impostos que a gente tem no Brasil e ainda vou impor mais uma coisa? Não acho justo, não acho justo.
Olha, o Cato comentou de música, né, de comprar CD. O último CD que eu quis comprar, eu quase comprei, gente, Foi o último disco do David Bowie, o Black Star, lançou em 2015. Eu tava na Cultura e eu vi ele exposto, assim. E pensei, nossa, cara, pô, né, David Bowie, adoro David Bowie, o último disco dele, ele morreu logo em seguida. Falei, vou comprar. Aí o preço era, eu lembro, era 50 e poucos reais. Aí eu pensei, putz, né, complicado, 50 e poucos reais, assim, no CD. Aí eu abri o Spotify e tava lá no Spotify. Eu falei, vou comprar é nada, gente. larga isso. Eu entendo, eu entendo bastante o que tá sendo dito pelos colegas aqui. Mas eu tô muito na vibe, muito na bandeira acesso ao produto, sabe? Acesso ao jogo, acesso ao filme, ao livro. Eu acho que esse poder que a gente dá, né, às empresas de eles poderem simplesmente cortar o que eles quiserem, quando eles quiserem, do jeito que eles quiserem, eu acho que é uma discussão que precisa ser feita, né, precisa ser debatida por mais pessoas, inclusive. A gente precisa ficar consciente dessa situação que... Vamos pensar, né, esse jogo que foi horroroso, lançado faz pouco tempo, é o Day After? Qual que é o nome do jogo, gente? Vocês lembram? Ele fechou, eu tava lendo a matéria que ele fechou hoje, os servidores. Ele ficou 45 dias e simplesmente os caras tiraram porque foi horroroso e coisa e tal. Acho que foi The Day After, não?
Não sei, não acompanhei, vou ter que pesquisar aqui.
Eu vi muita polêmica, eu não cheguei a jogar porque é jogo de PC, e jogando PC hoje eu tô ultimamente jogando bem pouco. Mas é um jogo que deu muito errado e ficou. Foi massacrado, né, pelas críticas, e 45 dias depois saiu, né? Não tá mais disponível o jogo. Tá, esse é um exagero, né? Esse jogo aí que deu errado. Só que imagina se, por exemplo, eu tô lembrando aqui de uma recente polêmica do ano passado envolvendo a Unity, né? Uma engine, motor, né, de desenvolvimento de jogos, que o CEO decidiu que a cada download feito dos jogos, fosse em celular, fosse em PC, fosse aonde fosse, no console, os desenvolvedores, eles iam ter de pagar uma taxa para a Unity. E, né, isso tentando combater essa prática do PES, né, que está sendo feita e está sendo alastrada para outras publicadoras de jogos. E aí a comunidade ficou, né, toda revoltada, e eu vi um jogo do qual eu gostei bastante, o Kata jogou também e acho que ele gostou, que é Cult of the Lamb. Os desenvolvedores do Cult of the Lamb falaram assim, ó, se isso aí for verdade, dia 1º de janeiro de 2024 a gente tira o jogo de todas as plataformas. Simplesmente esse jogo não vai mais existir, não vai ser mais vendido. E olha só, né, o perigo que é isso, gente, o poder que é você tirar um jogo e ele sumir pra sempre, né, tal qual acontece com séries e músicas, etc, hoje em dia. Aí eu acho que é uma discussão que precisa ser feita, mas eu acho que é outra esfera, assim, é outro assunto, outro podcast. Não vou aqui dar hijack no papo, mas o que eu tô tentando dizer é que eu acho que o acesso a jogos, ele é muito importante. Eu acho que eu vejo que quanto mais eu puder acessar jogos, melhor, sabe? Pensando em dinheiro e coisa e tal. Mas é isso, não sei se eu consegui me fazer entender.
Até sobre essa questão de ter acesso, uma coisa que eu me lembrei, não é relativa a jogos, mas aconteceu há uns anos atrás, foi em 2021, da Cinemateca. Eu não sei se vocês vão estar lembrados que em 2021 estimava-se que a Cinemateca tinha perdido mais de 1.000 rolos de filmes por conta da má preservação, assim, da má gestão que a Cinemateca estava no período. E muitos desses rolos não tinham sido digitalizados. Então era material original que se perdeu para sempre, sabe? Então, fazendo um paralelo com os jogos, né? Quando eu comentei, assim, que se virar tudo assinatura, aí eu acho que é um problema, eu estava pensando justamente nisso. Porque a partir do momento que um serviço de assinatura é cancelado, não existe mais, todo aquele catálogo provavelmente vai ser perdido. Então você vai perder algo até cultural ali. Você não vai ter mais um jogo que fez história, sei lá, 10, 15 anos atrás, por exemplo. Então, assim, A minha observação maior é justamente dessa questão de preservar, de ter várias formas que você possa preservar um jogo, seja físico, seja digital, não depender somente da assinatura. E outra coisa também que eu estava pesquisando a respeito, né, que também é um dos meus medos, se serviços de assinatura se tornarem uma tendência a ponto de afogar a mídia física e a digital, é um fenômeno que já está acontecendo no streaming, que se chama fadiga do streaming. Que é justamente o seguinte, se constatou que lá em 2022, mais ou menos, a Netflix, principalmente, foi o momento que ela começou a perder assinante. Até de 2011 até 2022, o número de assinantes deles era crescente. Mas em 2022, por conta da saturação do streaming mesmo, de você já ter Amazon, de você ter Netflix, você ter Crunchyroll, entre vários outros, né? Teve tanta informação, o consumidor estava diante de tanta informação, de tanto conteúdo, que ele não sabia para onde ir. Começa a assinar um monte de serviço, mas não consegue consumir praticamente nada, porque chega ali naquela tela da Netflix ou de qualquer outro serviço de streaming e você fica paralisado porque pensa, o que que eu vou assistir? Tem um monte de coisa aqui, mas eu não sei. Isso é algo que já tá acontecendo no streaming, principalmente de vídeo. E assim, se é algo que já tá acontecendo agora, eu não duvido que se isso for aplicado nos jogos, também passe a acontecer. E aí vai ser um problema, porque a longo prazo, isso torna a indústria insustentável.
Chega mais rápido pra jogo, eu acho, Vilo. Chega muito mais rápido, porque a quantidade de jogo que a gente tem disponível nos pés aí da vida, nos passes e assinaturas e whatever, é muito grande. Eu não dou conta de jogar tudo aquilo. Nem no meu melhor dia eu dou conta de jogar tudo aquilo. Então, assim, muita... como é que fala? É muita oferta. É muito jogo. É muita oferta e pouca demanda. A gente tem muito jogo, ainda mais vindo do Ubisoft, né? Que tem pouquíssimos jogos bons, né? Farpada mesmo. Você falou que eu tenho que ser obrigado a jogar, eu te farpo, Ubisoft. Só tem dois jogos lá, que é o dos assassininhos lá, das religiões, e os Far Cry, né? Vindo de uma empresa que tá decaindo dos últimos anos, me obrigar a assinar o streaming dela de jogo, né? O assinatura, sei lá, é Ubisoft mais, né? O serviço da Ubisoft. Vou passar longe desse serviço. Vou passar longe. Eu já não jogo coisas da Ubisoft há um tempo. Agora, então, eu não jogo mais nada. Se eu lançar que é da Ubisoft, não vou jogar. Não vou jogar.
Outra preocupação que eu tenho com relação a isso, serviço de streaming e até compra de mídia digital, que na verdade você não está realmente adquirindo o jogo, você está adquirindo o direito de jogar aquele jogo por um tempo, é tipo uma licença, né? É o preservacionismo, porque se a gente continuar nessa pegada de comprar coisa, mas não ser realmente o dono dela, eu compro pra mim tá bom jogar aqui os próximos anos, tudo bem. Mas se não houver o preservacionismo, e se a gente quiser jogar esse jogo daqui uns 30 anos? Se a gente quiser jogar esse jogo daqui uns 40 anos, vão ter que depender unicamente da galera que pirateia? Sim, eu acho isso muito ruim pro preservacionismo de games, sabe? Eu acho que deveria se ter... eu acho que esse lance de a gente ser o proprietário do jogo, ele contribui para o preservacionismo em si. Eu acho isso uma coisa importante e é uma coisa que a galera não está levando muito em conta. Assim, eu acho que a gente, para manter viva a memória dos games, a história dos games, que é um assunto que eu gosto muito, eu sou entusiasta, eu acho legal a gente ter a propriedade dos jogos até para cuidar e para preservar deles, sabe? Se a decisão de eu continuar jogando ou não tá na mão de uma empresa multimilionária, aí eu acho bastante temerário, sabe? Então, eu acho importante a gente ter essa chance, a gente ter a opção de possuir o jogo. E não unicamente assinar num serviço de assinatura ou simplesmente comprar ele digital. Eu quero ter o jogo físico mesmo. Mas eu acho que mais uma ou duas gerações mídia física morre. E eu acho que só vai sobrar Nintendo com mídia física. Xbox e PlayStation, uma ou duas gerações morre a mídia física. Certeza.
Já tá dando indícios disso com as versões sem leitor, né? É igual computador, né? Computador, dificilmente. Hoje tem PC que vem com drive, né? Drive, ouvinte, drive. Drive de CD. Que era, assim, o advento dos anos 2000. Era poder gravar os nossos CDs.
Usando Nero.
Usando Nero, vai queimar o CD, né? Nem gravar, é queimar o CD. Hoje, A gente, a oferta tá tanta que você tem um backlog gigantesco, que você tem acesso a tanto jogo, que você não sabe o que jogar. Foi como a Elo falou. A gente tem tanto streaming que não sabe o que assistir. Tem tanto jogo que não sabe o que jogar. Vai saturar. E aí, como que a indústria vai se sustentar sem assinantes? Vai ter que voltar a vender mídia física? E aí? E o investimento que é? E o videogame? Novamente, entra na questão do hardware. E o console? Vai estar pronto para receber mídia física de novo? E a pirataria? Como é que vai fazer? E o acesso antecipado? Como é que vai fazer? Que a assinatura, se o cara não assina, ele não tem acesso ao jogo. Aí eu concordo. Que vai parar... Não parar, né? Mas vai diminuir o vazamento. Você não sabe. O cara que assina, ele precisa estar no dia do lançamento para poder jogar. Ele não vai receber a mídia física antes. O lojista não vai receber antes. Não vai vender. Porque o cara, o desenvolvedor não sabe se o lojista vende antes. Hoje é 22 de janeiro. Se o jogo lançar dia 25 de janeiro e o cara já tem na loja e ele vender, quem tem esse controle? É só a consciência dele de que vendeu o jogo antes. Se o espertinho quiser ir lá e postar a foto na internet, acabou. O jogo vazou. Então, com o plano de assinatura para o jogo ser liberado só naquele dia, não tem pré-download, essas coisas, né? Para não poder habilitar esse tipo de prática maliciosa, concordo, a pirataria vai dar uma reduzida. Mas, em relação ao custo-benefício, eu acho que não tem benefício e só tem custo.
Recentemente, o Sven Vinke, da Larian Studios, né, a desenvolvedora do Baldur's Gate 3, ele foi perguntado, né, sobre... Ah, e aí, o Baldur's Gate 3 vai entrar no Game Pass? Ele falou de jeito nenhum, jamais, né? O jogo foi feito com uma equipe bastante grande, deu trabalho, é um jogo sólido, não tem microtransações, a gente não vê necessidade de colocar nesse tipo de modelo de negócios, né? Porque, assim, não sei dizer, ouvinte, a níveis assim, porque aí precisaria ser um desenvolvedor e, né, tá dentro ali do mercado das negociações. Mas eu acho que os desenvolvedores de jogos, né, pensando aí em desenvolvedoras indie, coisa e tal, eu acho que talvez eles não recebam tanto assim. Posso estar enganado, mas eu acho que eles não devem receber tanto dinheiro assim, com base nessas... nesses serviços, né, de jogos tal como Game Pass. Tô pensando, por exemplo, num modelo de negócios tal qual o Netflix, tal qual o Spotify, principalmente, né? Que para você realmente ganhar dinheiro com o Spotify, você tem que ser uma Madonna da vida, tem que ser um Metallica da vida, né? Uma banda tão grande, um cantor, um compositor tão icônico que, bom, você já faz dinheiro por natureza, né? Aí essa plataforma só auxilia. Mas se você é um pequeno desenvolvedor, um pequeno músico, no Spotify você não vai ganhar dinheiro. Eu acho que talvez esse mercado ele acabe prejudicando os indies a longo prazo, né? Então, fica aí a reflexão. Ouvintes, se vocês têm mais informações sobre isso, se você trabalha com desenvolvimento de jogos e tem mais como dizer, eu acho que é legal mandar uma mensagem pra gente. Mas assim, com base na pesquisa que eu fiz, eu não consegui achar nenhum número concreto.
Sem falar, né, Vini, que plataforma de streaming ou assinatura deixa de ser unidade vendida e passa a ser o quê? Visualização? Quantos mil downloads teve o jogo? Quantos mil acessos teve tal jogo? Eu acho que até a medida de... Isso é uma opinião minha. Eu acho que a medida de sucesso e falha, ela vai passar igual ser um vídeo no YouTube ou então quantas reproduções a música teve no Spotify. Ah, o jogo foi acessado 3 bilhões. Vai depender do algoritmo. Então, o serviço ele vai te recomendar um jogo que todo mundo tá jogando. Vamos dar um exemplo. Power World, que chegou recentemente agora. Bateu recorde. Aí ele vai te recomendar esse jogo e com isso vem os similares, os Monster Taming da vida. Só que aí eu não gosto disso. Só que como tá em alta, eu recebo uma enchente, né? Um flood de jogos que eu não tô afim de jogar, que eu não quero. Aí eu vou ter que ir lá e pesquisar. Então, assim, é bem complexo isso, porque aí vai mostrar, igual você falou, o algoritmo. Ele vai mostrar o que tá em alta, ele vai mostrar o que você gosta. E aí você deixa de ir atrás, ou você é induzido a deixar de ir atrás de outros títulos, de outros gêneros. A não ser que você seja que nem eu, um generalista, joga de tudo. Eu jogo de tudo. Então tudo aparece na minha lista.
Sem contar que isso também vai gerar algo homogêneo, né? Você vai jogar uma coisa ou o algoritmo vai ver, ah, tá todo mundo jogando esse jogo, só vou recomendar jogos semelhantes a ele, como o Victor falou. Isso vai meio que, assim, a produção dos próximos jogos vai ser tudo em cima daquele algoritmo Vai virar uma maçaroca, assim, meio que sem vida, sem cor, porque todos vão ser meio que iguais entre si. E isso meio que impede você também de descobrir um indie legal que você não estava esperando, que uma proposta ali que você não estava esperando que fosse bacana, que fosse te surpreender. Esse tipo de jogo vai ficar pé escanteio também, porque o algoritmo não vai te recomendar. Simplesmente porque ele não tá na moda, ele não tá na boca do povo. Tem esse risco também.
Por outro lado, serviços como o Game Pass são legais pra gente descobrir indies novos, né? Eu mesmo zapeando, assim, pelo Game Pass, procurando coisas interessantes, eu achei vários jogos que eu não teria comprado e não teria experimentado se não tivesse no Game Pass. Então tem esse lado também, né? Que pode ser interessante.
Mas olha o universo, né, cara? Isso é da época das revistas, né? Quando você sabia que tinha um jogo bom, é quando você lia a revista de detonado e tinha lá, próximo lançamento. Chega daqui 3 meses. Hoje a gente tem que ficar procurando em serviços online. É isso que é complicado. Foi o que foi falado aqui. É o saudosismo. É manter a tradição. Ah, é jogo? Cartucho e detonado do lado. Não tem essa de walkthrough. Ah, eu vou ver um playthrough no YouTube sem comentário. Não, filho, vai ler a revista. Vai lá quebrar a cabeça. Vai comprar seu jogo. Vai lá na loja, compra. Vê o encarte. Abre, ouve o barulhinho do plastiquinho. Sente o cheiro da mídia, né? Pô, isso é uma sequência de ações que não tem como comparar com a mídia digital e assinatura. Não dá, absolutamente não dá.
Então, ouvinte, eu dei uma pesquisada aqui, porque, de novo, né, não é um jogo que eu joguei, eu só vi comentários na mídia especializada, é o The Day Before. É um jogo que teve um lançamento catastrófico, foi, enfim, horroroso, eles prometeram e não entregaram, e aí levou, né, ao fechamento, ao desligamento dos servidores nessa segunda-feira. E o jogo, ele nem tinha sido, né, lançado de fato ainda, ele tava, né, ali em Early Access, né, num acesso antecipado, e enfim, era esse o jogo que eu comentei. E agora, né, se você quer jogar esse jogo para saber por que ele foi tão horroroso e catastrófico, você não consegue mais.
Então é isso, assim, a minha consideração final sobre a fala do Philip Tremblay, né, eu não gosto da ideia de que os jogadores precisam se sentir confortáveis em não possuir os seus jogos. Eu acho que os jogadores têm que ter opções. Eu acho que se o cara quiser comprar o jogo, ele pode. Se o cara quiser comprar em mídia física, ele pode. Se quiser assinar um catálogo muito grande para experimentar jogos sem ser dono deles, legal. Assim, ele ter várias opções. Eu fico com medo da indústria querer forçar a gente em uma certa direção que é mais benéfica para a própria indústria, né? Que é, assim, só vender serviço de streaming, ou só vender serviço de assinatura, ou te forçar a comprar só jogos digitais que você sequer é dono deles, que é muito mais lucrativo para a indústria de games, porque eles não precisam fazer CD, não precisam fazer caixinha, não precisam imprimir arte, não precisam distribuir, não precisam ter estoque, não precisam dividir lucro com o lojista, não tem cadeia de distribuição, não tem cadeia de transporte, é só te dar um download digital e lucrar e cobrar o mesmo preço que cobra num jogo digital, num jogo físico. Ele cobra no digital o mesmo preço físico e o lucro vai lá pra cima, sabe? Não acho errado a empresa lucrar, né? Mas é uma pena que eles estão claramente querendo matar a mídia física, e isso me deixa um pouco triste, sabe? É a minha opinião.
Então, eu, né, pra finalizar, eu concordo com os colegas, eu acho que todas essas questões são, de fato, muito problemáticas, né? Questão da perda da mídia física, só que eu acho que também a gente já tá sendo empurrado, né? A gente já tá sendo forçado, e eu digo isso como alguém que tem mídia física, que gosta de comprar mídia física. Só que, de novo, gente, eu acho muito difícil comprar certos jogos. Por exemplo, Octopath Traveler, né? Todo mundo sabe que eu gosto bastante. O parto que foi pra eu conseguir comprar esse jogo. Meu Deus do céu, eu tive que rodar Curitiba pra poder conseguir esse jogo, porque simplesmente não tinha. Tem jogos, né? Tem edições que simplesmente não tem. Eu adoraria ter Hollow Knight. E eu sei que vende, mas é muito difícil, tem que achar com pessoas que têm, mas não querem vender, enfim, aí vira aí um problema, né? Então, no PlayStation mesmo, eu já não consigo mais comprar mídia física, e, por exemplo, um jogo que eu queria ter mídia física, mas eu simplesmente não achei, porque não foi lançado oficialmente no Brasil, que é o Kena, Bridge of Spirits, Não foi lançado. Eu queria ter o jogo da Keninha ali e coisa e tal, mas não foi lançado. E aí eu fiquei, puxa vida, né? E aí agora? Você tem, Lu? Ah, massa.
Eu tenho a Deluxe Edition lá, que lançou no Brasil sim, tá? Eu comprei na Americana.
Você tá me zoando que existe que na mídia física?
Existe. Eu tiro foto depois.
Como que eu não comprei isso?
Na época eu comprei, era do PS4, mas ele tem upgrade gratuito pro PS5. E depois lançaram a versão de PS5 também, em mídia física. Só que na época que eu comprei, não tinha aqui no Brasil. Mas eu comprei o disco mesmo, foi na Americanas. Foi, acho que, um dos últimos discos que eu comprei pro PlayStation também. Então...
Eu acho que eu tava pesquisando a mídia de PS5.
Então, na época eu paguei acho que na faixa de uns R$150. Não sei se tá mais caro ou mais barato que isso hoje, tá? Então fica a dica. Ele foi lançado oficialmente no Brasil, sim. A caixinha tá em português, então...
Sério? Nossa! Nossa, cara! Não, o quanto que eu procurei, eu pesquisei, gente, pelas lojas, canais oficiais, assim, pra comprar esse jogo, e simplesmente não tinha... Eu jogava na Amazon, jogava na ShopB, jogava em outras lojas, né, e coisa e tal, que eu acessava mais na época. E simplesmente não achava. Muitos jogos também. Eu tinha um jogo que era do Werewolf, que é baseado no sistema de RPG de lobisomem, e da White Wolf, a desenvolvedora White Wolf, que é a desenvolvedora de RPG. E não tinha. Eu tive que jogar o jogo só mídia digital mesmo. Então... Nossa, eu nem lembro mais o que eu tava falando, gente. Essa informação me deixou traumatizado agora, que eu não tenho. Eu já nem sei mais o que eu tava dizendo.
Não, vamos mudar o tema do podcast de por que que a Elo tem a mídia física do Kina e eu não tenho.
Eu acho que tudo que foi tratado aqui a gente contrastou bem, né? A gente tem pessoas pró, a gente tem pessoas contra e tem os indiferentes, né? Que tanto faz. Eu acho que, de novo, né? Eu concordo com o Vini no quesito acesso. Concordo com ela no sentido de saturação do mercado e concordo com você, Cata, de que tanto faz, né? Eu só acho que a declaração dele não foi das mais felizes e assim, se fosse isso daqui 100 anos, talvez funcionasse. Mas hoje, em 2024, onde a gente ainda tem uma cadeia de jogos em mídia física muito forte, uma indústria que não é resistente, eu não vejo como resistente, eu vejo como tendência. Eu acho que não é justo a gente ser obrigado a assinar um serviço para poder jogar videogame e ser dito o que eu quero jogar, ser imposto o que eu quero jogar. Eu quero jogar o que eu quiser jogar, a hora que eu quiser jogar, porque o jogo é meu. O joguinho foi o que comprei. Trabalhei minhas 220 horas ali no mês, ganhei meu salário, separei as fraldas da minha filha e o que sobrou eu compro meu joguinho. Então eu não gostaria de ser induzido a jogar algo só porque eu assino e acabou. Eu acho que é muito... Pra mim é uma afronta, né? Ter que me acostumar a não ter meu jogo. É a mesma coisa que eu pedi... Eu falo pra um dono de uma Ferrari que ele não vai mais. Ele só vai andar de Uber e vai ser, com todo respeito, um carro popular. Não dá. Você não pode obrigar alguém a usar um serviço só porque ele é a tendência. Senão a gente não tinha nada do que a gente tem até hoje, né? A gente não teria táxi até hoje. A gente não teria ônibus até hoje. A gente não teria metrô até hoje, a gente não teria transporte de balsa, a gente não teria avião, não teria nada. Só porque naquela época tinha cavalo. É uma comparação meio estranha, mas assim, a gente traz esses tipos de serviços que a gente tinha no passado e os de hoje, é a mesma relação. Os serviços do passado continuam e os do futuro estão aqui. Então eu acho que os dois em paralelo, sim. Me obrigar a usar só porque ele é a tendência, não.
Vitor, você fez um comentário que, não, eu separo o dinheiro primeiro, separo o dinheiro da fralda da minha filha primeiro, aí eu vejo os jogos e tal. Ó, te digo uma coisa, se eu for nas lojas americanas com R$150 pra comprar Pampers, abre e fecha, aí eu chego lá, tenho Kina, mídia física na prateleira, eu volto pra casa e falo, filha, você já tá grande já, esse negócio de usar fralda, já tá na hora de você desfraldar, filha. Eu já, ó, o
tá
pai
vendo?
Aqui...
Tá vendo? A gente prioriza a mídia física.
Eu faço das palavras de vocês as minhas. Eu concordo com o Kata que a gente tem que ter opções. Simplesmente ser coagido a assinar um plano de assinar um plano de jogos ali, que você vai ter um catálogo e vai ser isso. Você não vai precisar comprar a mídia física nem a digital, você só tem essa opção. Aí eu acho que a gente entra num cenário complicado, como eu falei. Mas eu sei que isso vai ser uma tendência, isso já está acontecendo no mercado de games. E pode esperar que vai acontecer a mesma coisa que a gente está vendo também no streaming. A gente vai passar por uma fadiga na assinatura de jogos, porque é algo que a gente já está vendo na nossa realidade, né? A gente já está vendo isso nos serviços de streaming. Então, é só o futuro que dirá o que vai acontecer.
E aí, pessoal, vamos passar agora para a sessão de comentários dos últimos programas, né? Comentários dos ouvintes e enquetes. Desculpe que nos últimos dois programas não teve, mas o motivo para isso é que a gente fez a gravação dos programas muito perto de sair os comentários, então tinha pouquinho comentário, a gente achou que não valia a pena. Então agora vamos ler os comentários dos ouvintes de por que que os preços de jogos da Nintendo não abaixam com o tempo e sobre o nosso programa de como prever o próximo jogo Pokémon. Vamos lá!
Então aqui um comentário do Júnior Araújo: Nintendo é bom, Nintendo bom e Nintendo desbloqueado. Se ela não se importa, eu também não me importo com ela. Zero serviço. O console pode ser mais barato, mas a longo prazo não vale, ao contrário dos concorrentes.
Então, comentando o comentário do Júnior Araújo, eu não diria que o console da Nintendo não vale a pena comparado com os concorrentes, né? Ele tem as suas qualidades, tem jogos exclusivos muito bons, né? Não dá pra jogar Zelda no Xbox, cara. Tem como. Então, eu não sei, cara. Acho que cada console tem o seu propósito e cada console tem a sua validade, sabe? Eu não vou julgar aqui, né? Quem a escolha de cada um, assim, né? Eu, na minha opinião, o Switch é válido, sim. Assim como o PlayStation, assim como o Xbox e assim como o PC.
É justo. Eu acho que, assim, se o console ele precisa piratear pra ser bom, então ele é bom, né? Ele é bom porque ele é único e você tem os jogos de qualidade do jeito que você quer. Te oferece uma boa variedade de jogos, não depende dos exclusivos. E assim, quem joga Nintendo no Brasil, pelo menos a gente, né? É o público, assim, que é desde a época do Super Nintendo. Então, a gente sempre joga Nintendo. Então, Nintendo pra mim é Nintendo. Nintendo é bom porque é Nintendo, não porque é desbloqueado.
Próximo comentário é do William César. Ele falou o seguinte, abre aspas: tem também o fato de grande parte dos consumidores de Nintendo serem fãs fiéis, e muitos pagam o valor mesmo sendo injusto. O nintendista ama a Nintendo, então acho que ela, sabendo disso, se aproveita. Fecha aspas. Olha, William, eu concordo contigo, eu amo a Nintendo, eu detesto os preços da Nintendo, tá? Eu odeio os preços de pagar os preços, mas eu amo a Nintendo enquanto proposta, enquanto companhia, enquanto desenvolvedora, enfim. Tô aqui, né, no podcast Nintendo, gente. E eu concordo muito, sim. Eu acho que o fato de ser fã fiel faz a gente comprar. Eu paguei lá o dinheiro no Zelda mesmo, né? Pedi pro Kata mandar de São Paulo, inclusive, porque aqui em Curitiba as coisas demoram pra chegar, enfim. E sim, eu concordo. Acho que ela se aproveita, infelizmente, disso. Porque, ai, gente, amor bandido é complicado.
99% anjo, mas aquele 1%, né? De leve, de leve.
Eu concordo que a Nintendo se aproveita também da qualidade do produto dela pra cobrar caro, entendeu? Que, tipo, o Tears of the Kingdom, ela cobrou mais caro. Ela falou, meu, posso cobrar mais caro que os caras vão comprar. E não é que eu comprei, cara? Então, sim, de fato, acontece. Concordo, William César, concordo.
Na sequência, a gente tem o Paulo Alexandre, que falou o seguinte, abre aspas pra ele. Nem no auge da pirataria, ela baixava os preços. Fecha aspas. Tô parecendo o Avalone, né? Interrogação. Abre aspas, fecha aspas. Então, assim, nem no auge da pirataria baixava o preço. Aí que não tem que abaixar mesmo. Aí que tem que manter a posição e falar assim, meu jogo custa X. É igual o Kiko. Dou sempre o exemplo. O pirulito do Kiko oferecendo pro Chaves. Quer? Compra. Só não tem a risadinha, né? Que é sacanagem. Mas, pô, baixar o preço por conta da pirataria, você tá cedendo a sua posição pra quem pirateia. Então, manter os preços é o certo, não se abaixa preço por conta de pirataria. Você não pode fazer com que o lícito se equipare ao ilícito. Não tem nem como. Inadmissível isso. Eu deixaria de comprar Nintendo se ela baixasse os preços por conta da pirataria. De verdade.
Agora, os próximos comentários são do programa de previsões, né? Que o Victor ensinou os ouvintes a fazer previsões sobre os próximos jogos Pokémon. E o Victor lançou umas teorias, cara, muito louca. Aí os nossos ouvintes estão comentando as teorias do Victor aqui, tá? Pra vocês entenderem o contexto. Então vamos lá, Elô.
Então, o primeiro comentário aqui é do Rafael Augusto Schiappen. Eu espero que eu tenha pronunciado seu nome correto, Rafael. E já é maravilhoso, ele já solta um fique atrás de fique, bem isso.
E eu acho que eu sei o que é isso aí, quando eu falei da Caitlyn e da Cynthia. Eu acho.
Não, mas essa aí foi fanfic da Forte mesmo, hein, Victor?
Essa foi fanfic.
Caramba, né? Bicho. Eu fiquei pensando depois que a gente gravou, falei, caramba, mano, será, bicho? Nossa, muita loucura.
Mas se não é o Luigi lançar que aquele tem 14 anos, todo mundo ia concordar comigo. Fala a verdade, ouvinte. Vocês iam concordar comigo.
Aí o próximo comentário do Paulo Alexandre, ele diz o seguinte, em relação ao lançamento, tem um peculiar que no auge do lançamento do 3DS em 2012, a Nintendo lança até que de forma surpreendente o Black 2 e o White 2 para o DS. Alguém tem informações a comentar, gente?
Eu tenho, eu lembro que eu trabalhava na Avenida Paulista, né, das mais famosas aqui de São Paulo. Tem um Conjunto Nacional, saudoso Conjunto Nacional, que vendia jogos, né, Livraria Cultura, inclusive. E eu fui lá na hora do almoço para poder comprar, e eu já tinha um 3DS. Eu achei estranho o lançamento da Black 2 ser para 3DS, mas comprei mesmo assim, para mim, um dos melhores jogos que tem na franquia.
Não, sabe que o comentário do Paulo Alexandre é interessante? Que eu falei no programa o seguinte, eu acho que não vai sair um jogo grande, principal de Pokémon agora pro Switch. Por quê? Porque o Switch tá no fim da vida útil dele e a Nintendo não vai desperdiçar, vamos botar entre aspas, um título grande de Pokémon para um console que tá saindo de linha, né? E ele lembrou, muito bem lembrado, que eu não lembrava, que Black 2 e White 2 foi lançado pro DS no fim da linha do DS, porque na época que eles foram lançados, já tinha o 3DS. Então, excelente contra-argumento, que sim, às vezes sai Pokémon de linha principal, sai jogo de Pokémon grande para console Nintendo que está em fim de vida útil. Black 2 e White 2 para DS. Muito bem lembrado, Paulo Alexandre. Excelente argumento, cara.
E acho que a gente chega aqui, né, gente, no melhor comentário que eu já li até hoje de ouvinte, né? Que o Wesley Tamai Zorzeto. Nome bonito, hein, fio? Falando assim, Victor chapando na linguiça. Gostei. Chapando a linguiça. Fica gostoso a linguiça na chapa, viu? Muito bom.
Ô, Vitor, já que você tá chapando na linguiça, tem um jogo que eu te recomendo pra isso que chama Power World, cara. Você precisa conhecer.
Meu Deus do céu. É só falar de linguiça.
Esse é o jogo certo pra você chapar na linguiça. Esse aí, vai ter programa disso aí, né, Vini?
Vai. O editor, bota um selo que tá sério aqui pro Catayama, por favor.
Não.
Cata, se segure, espere o próximo podcast.
Aí, ó, isso porque nós temos, ó, Vini, gente, ouvintes, é professor de português, né? E a gente pode ver que, né, como a pronúncia, como a entender do idioma faz a diferença, né? Pau. Em inglês é amigo, né? É pau, não pau, com U no final, né? Então, assim, a quinta série reina nessa hora.
Reina.
E só de falar de linguiça já lembra do Power Word. Por que será, né? Eu falo, gente, a maldade está na a pureza de quem fala é corrompida pela maldade de quem ouve. Então, assim, Power Word pode jogar à vontade, pode pegar os pau que quiser, que tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Power, o mundo dos amigos, olha que coisa bonita. Pokémon é a mesma coisa, só que você prende eles numa bola no seu bolso, e aí?
Mas é com consentimento. E essa frase soou muito errado.
Ah, certo. É com consentimento. Soou. A minha foi mais tranquila. A minha foi, inclusive, ajuda até pra ensinar um pouquinho de idiomas aí pra galera. Né? Não sei.
Bom, gente, então eu vou pedir para vocês lerem as enquetes da semana passada, onde eu faço uma perguntinha e os ouvintes escolhem as opções de resposta e as opções saem em porcentagem. Vamos lá, Elô?
Vamos lá. Então, a primeira enquete aqui, a gente perguntou: se você fosse a Nintendo, baixaria o preço dos jogos com o passar do tempo? 17,6% dos nossos ouvintes responderam que não, enquanto 82,4% responderam que sim. Eu não acho que a Nintendo ia ser boazinha assim, não. Eu acho que ela ia ou manter ou deixar mais caro.
Bota $100 aí no jogo, pronto, acabou. A gente compra. Põe $100 no jogo e não é compra.
Tá vendo? 82% dos nossos ouvintes são pessoas de bom coração. Eles baixariam o preço dos jogos pra dar mais acesso às pessoas. 17,6% dos nossos ouvintes são da Nintendo. E pratica a política da Nintendo. É, tá certo.
São os executivos da Nintendo que estão ouvindo a gente.
Eu vou dizer pra você, eu não baixaria também não, cara. Se o negócio continua vendendo, deixa o preço que tá, vai baixar pra quê?
Esses 17% aí, Catel, é aquele pessoal que desbloqueou todas as carteiras do Link, tem bastante dinheiro na carteira.
Aí a nossa próxima pergunta foi, qual será o próximo jogo da franquia Pokémon? Aí 60% respondeu um remake, provavelmente, né? 26,7% um jogo da série Legends, 13,3% um jogo da série principal, e olha só, a galera tá completamente pessimista em relação a algo diferente e inédito. 0%, ninguém votou nessa opção. Todo mundo aí já tá de olho na Game Freak, sabe que algo inédito e diferente não vai acontecer. E olha, eu concordo.
É, eu acho que assim, depois que a gente mostrou todas as evidências de como descobrir um jogo novo, agora fica fácil descobrir o que vai vir, né? Então, ouvinte, vocês foram espertos na hora de votar. Vocês ouviram o podcast, aprenderam a prever o jogo e agora falam, é um remake, né? Claro, aí ficou fácil. E a última que a gente tem aqui, gente, é qual a versão de Ocarina vocês tocaram, quer dizer, qual versão do Ocarina vocês jogaram, né? Que foi 33,3% a versão do Nintendo 64 e, para minha surpresa, 66,7% respondeu que jogou a versão...
Eu faço parte desse último.
Eu também. Eu joguei do 3DS.
Pô, que isso, gente. O Kata, não, pô.
Não, eu fui jogar do 64 agora no Nintendo Switch Online, né? No Switch. Eu não tive o 64, cara. Como é que ia jogar?
A gente não tem o trauma da fase da água, das botinhas.
Ah, eu joguei as duas e vou falar. Do 64 é melhor, hein? Do 64 é melhor... Tem um apelo emocional, né, de resetar o save do titio. Então a do 64 ganha.
Perigo do Victor apagar o save.
Que perigo. Não me deixe com o controle na mão e new game do lado, porque eu vou clicar.
E é isso aí, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte. O que, que você achou da nossa discussão sobre os jogadores se acostumarem a não ter a posse dos seus jogos? Você concorda com o executivo da Ubisoft? Acha que os consumidores precisam mudar a sua mentalidade? Ou você acha que esse cenário pode mudar no futuro? Ou você acha que estaremos fadados a nunca mais possuir os nossos jogos? Coloque sua opinião aqui nos comentários. Esse é o NBlastCast, todo domingo, às 9 da noite, com você. Para você começar a semana com um podcast novinho para ouvir no caminho da escola, da faculdade ou do trabalho. Nós somos orgulhosamente o podcast do Nintendo Blast, em que você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas, linguiça e tudo sobre o universo Nintendo que você tanto ama. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!
Valeu!
Tchau, pessoal, e até o próximo episódio.
E aí, pessoal, fui. Até a próxima linguiça.
Edição e sonorização feitos por Luigi.